A homossexualidade é um hábito de relacionamento que se conhece desde os tempos da Grécia e Roma Antiga. Na Grécia e na Roma da Antiguidade, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com um homem mais jovem. Para a educação dos jovens atenienses, esperava-se que os adolescentes aceitassem a amizade e os laços de amor com homens mais velhos para absorver suas virtudes e seus conhecimentos em filosofia. Foi na Idade Média que essa prática homoafetiva passou a ser considerada perniciosa. A Igreja Católica foi responsável pela condenação, justificando que a prática do sexo só devia servir para a procriação.
Há uma tendência nas histórias populares de assumir que a Idade Média foi uma era inerentemente heterossexual. O estereótipo da vida medieval envolve cavaleiros hipermasculinos, que lutam entre si pelo afeto de donzelas, seguindo o código de cavalaria que estabelece limites estritos para as relações entre os sexos. As identidades LGBT são geralmente consideradas um fenômeno moderno, algo que simplesmente não existia neste mundo pré-moderno. Claro, é preciso ter cuidado com o anacronismo. Os termos homossexualidade ou heterossexualidade não aparecem até o século XIX, e ninguém na Inglaterra do século XV teria se referido a si mesmo ou aos outros como heterossexual, lésbica, gay, bissexual ou transgênero. O estudo da sexualidade e da história LGBT na Idade Média exige que nos envolvamos em como as pessoas medievais entendiam sexo e gênero em seus próprios termos. Embora não houvesse uma concepção clara da identidade homossexual da mesma forma que existe hoje, os homens que fizeram sexo com outros homens foram perseguidos e condenados. Em primeiro lugar, os povos medievais consideravam o sexo entre homens uma transgressão dos papéis de gênero. A concepção medieval de homossexualidade baseava-se muito mais na natureza dos atos sexuais praticados do que na natureza do relacionamento dos parceiros. De acordo com a ética da época, havia dois tipos de atividade sexual: o sexo procriativo, que continha a possibilidade de gravidez, e o sexo não procriativo, em que a concepção não era possível, também conhecido como sodomia. O primeiro era considerado virtuoso e um componente necessário para o casamento cristão saudável. Já o segundo era visto como pecaminoso e espiritualmente perigoso. Para autores do século XII, as pessoas que praticavam sodomia, os chamados sodomitas, estavam corrompendo a obra de Deus, que havia criado dois sexos para o parto. A fase pecar contra a natureza muitas vezes era usada como sinônimo de sodomia. Na Europa medieval, o termo sodomia era usado em dois sentidos. Significava qualquer sexo que não fosse procriativo, ou se referia especificamente ao sexo entre dois homens. Sodomia, nesse segundo sentido, foi proibido pela Igreja a partir do século XII. No Terceiro Concílio de Latrão, em 1179, foi declarado que os clérigos que cometessem aquela incontinência que é contra a natureza deveriam ser expulsos do clero ou fazer penitência em um mosteiro, enquanto os leigos deveriam ser excomungados. Assim, embora os homens que dormiam com homens fossem criminalizados, isso fazia parte de uma condenação mais ampla da não sexualidade procriativa, em vez de uma segmentação específica de uma minoria sexual, como ocorre nos dias atuais. Na Inglaterra medieval, a punição para um sodomita se dava com penitências e multas da Igreja, em vez da pena de morte, que era mais difundida na Europa continental.
As relações sexuais entre as mulheres na Idade Média teve um entendimento diferente dos homens, mas condenado.
O enquadramento medieval do sexo não afetou apenas os homens homossexuais. No caso das lésbicas, pensava-se que uma vez na ausência de um órgão genital masculino, não acontecia nenhuma penetração. Decorria que as lésbicas nem mesmo estavam fazendo sexo, muito menos pervertendo-o. Este ponto de vista pode ser visto em um poema de 1178. O poema diz: "Essas moças inventaram um jogo. Com duas bobagens, elas não fazem nada. Elas batem caixão contra caixão sem um atiçador atiçar o fogo. Elas não brincam de cutucar a barriga, mas unem escudo a escudo sem lança." Como vocês podem ver, o poema é cheio dessas analogias de música de forró. Um caso extremo de até que ponto o sexo lésbico não era considerado sexo é que os escritores médicos medievais recomendavam que as mulheres que não tivessem um parceiro sexual legítimo, como virgens ou viúvas, deveriam ter seus órgãos genitais estimulados por uma parteira. Isso foi definido porque se pensava que a emissão regular de fluidos era necessária para uma vida saudável e que as mulheres, como os homens, emitiam fluidos por meio do orgasmo. Tal prática não foi considerada um ato sexual por escritores médicos. Era apenas uma mulher médica cumprindo seu dever profissional para garantir a boa saúde de outra mulher. O fato de o sexo lésbico não ser considerado sexo é parte do motivo pelo qual foi sujeito a muito menos perseguição legal do que o sexo homossexual masculino. Os historiadores encontraram até agora apenas 12 processos por sexo lésbico em todo o período medieval. Não porque apenas um pequeno número de mulheres fez sexo com outras mulheres, mas porque os tribunais e os juízes não estavam em posição de entender qual crime duas mulheres cometeram juntas. Como resultado disso, o sexo lésbico só se tornou semelhante ao sexo permitido e, portanto, sujeito a processo judicial quando o consolo estava envolvido. Um texto médico de 1504 relata o uso de consolo por mulheres. Diz o texto que mulheres de comerciantes italianos usavam consolos umas com as outras enquanto seus maridos estavam viajando a negócios. E assim, evitava o risco de gravidez que um amante trazia. Uma mulher usar um consolo em uma outra mulher era violar as normas de gênero, pois a mulher ativamente agia como um homem. Em tais casos, como no caso do sexo homossexual masculino, era considerado um distúrbio da ordem natural e, portanto, podia caber punição. As punições giravam em torno de 3 anos de penitência. Se freiras fizessem tal ato, apenas subia para 7 anos de penitência. A maneira como as pessoas medievais pensavam tanto nos homens homossexuais quanto nas lésbicas fornece um exemplo surpreendente da extensão em que a homofobia e o patriarcado estão interligados. A manutenção do patriarcado dependia de uma divisão sexual do trabalho. Qualquer desvio dessa norma era pecaminoso e um crime contra Deus e a natureza. A objeção medieval à homossexualidade não era que houvesse algo de errado em achar um membro do mesmo sexo atraente. Em vez disso, envolver-se em sexo homossexual significava que um homem tratava outro homem como mulher, ou que uma mulher agia como um homem. Em muitas partes da Europa medieval, o preço de subverter esses papéis de gênero por meio do sexo foi a morte.
As pessoas LGBT, aos poucos, conquistam seus direitos às duras penas, mesmo tendo de enfrentar a polícia, como na revolta de Stonewall.
Junho é o mês em que se comemora o orgulho LGBT. E é quando costumam acontecer as paradas LGBT, inclusive a de São Paulo, uma das maiores do mundo. Mas por que em junho? Stonewall Inn era um bar em Nova York frequentado por pessoas LGBT. No dia 28 de junho de 1969, esse bar foi invadido pela polícia, algo que era muito comum naquela época. As pessoas LGBT eram agredidas, presas e coisas eram proibidas naquela época, como por exemplo, ser LGBT. Só que naquela noite, quem estava no Stonewall Inn resolveu enfrentar a força policial. Ninguém sabe quem começou o protesto, mas 3 pessoas foram fundamentais. Marsha Johnson, negra e ativista trans, Sylvia Rivera, filha de imigrantes e também ativista trans, e Stormy Delaverie, uma artista lésbica e negra conhecida por ter dado o primeiro soco no que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. Mas Stonewall foi um marco fundamental porque ajudou a construir a noção de orgulho e de que é importante ocupar os espaços públicos. As paradas LGBT têm justamente essa intenção, relembrar Stonewall e continuar a luta pelo nosso direito de existir.